E aí, pessoal, tudo bom? Bom, boa noite. Primeiro, obrigado por terem vindo. Esse é o último final de semana normal por algum tempo, né? Depois vocês vão ter finais de semana longos e não teremos palestras aqui por alguns finais de semana. Teremos bem no meio aí um curso. No dia começando, é um curso que começa dia 21, curso de 3 dias. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas a gente vem falando na sequência, né, nas últimas palestras, temos conversado sobre ufologia, relacionando com espiritualidade, sensibilidade e sobre, em geral, coisas do cotidiano. Essa sequência em que a gente tem falado sobre ufologia está relacionado justamente ao curso que nós vamos ter. Está entrando na energia e nas ideias. Nós vamos falar sobre a nossa herança extraterrestre, né? As próximas um curso de 3 dias, começando dia 21. E a gente, muitas vezes, né, o pessoal aqui do CEFL, né, comenta: ah, não, vai fazendo palestra antes, você começa a entrar no assunto. Não tem como. Quando você está se preparando para um material, com algum material para um evento, você começa a ser envolvido pelo conjunto de ideias daquilo que você vai apresentar, né? E aí começa a permear o assunto. Eu já queria mesmo fazer essa sequência de palestras. Quase todo ano eu faço uma sequência sobre ufologia. O período do ano varia. E esse ano eu estava querendo fazer, acho que, justamente falar de uma maneira um pouco mais livre, de uma maneira um pouco mais solta, em que eu pudesse colocar conceitos que nós usamos normalmente aqui no CEFL, mas sobre esse viés mais prático, né? Como que a gente usa. Tanto que a primeira palestra na sequência, hoje é a quarta, né? Nós falamos sobre o conceito de nova realidade, né? Foi a boa parte da palestra falando sobre como ele funciona, de onde ele vem, como é o princípio por trás disso. Eu não sei, até que palestra eu passei para você já a gravação? Só a primeira? Está no ar lá, né? Então, para quem curte ouvir, se você não quer ouvir parado, faz de conta que é um podcast, coloca no seu celular e vai ouvindo enquanto você está em movimento. Eu apresento lá, em certo nível de detalhamento, o que é essa nova realidade, o que é essa mudança de sensibilidade que nós estamos percebendo, o que é essa transformação de mundo ao nosso redor, que eu me dei a liberdade de chamar de nova realidade, para diferenciar do conceito e da expectativa da expressão nova era, né? Que em geral assumiu aquele aspecto extremamente colorizado artificialmente por expectativas de beleza, bondade, coisas fascinantes. Nós associamos o conceito de nova era a um preconceito mais antigo, né? De salvação, né? Ao conceito de terra prometida, ao conceito de que em algum momento iria aparecer alguém para nos levar através do deserto e chegarmos a um lugar em que teríamos acesso a leite e mel, né? E essas expectativas extremamente assim, fictícias, e que vem alimentando muitas buscas ao longo da nossa história. Não posso dizer que elas são simplesmente imaginárias, porque elas chegam a fazer parte de todo um ambiente de criação. Não se limita à imaginação, né? Leva elaborações mais complexas, tem estruturas em torno disso. Então tem um caráter complexo, um tipo de expectativa que isso gera. E a Nova Era foi uma associação que foi feita pelas pessoas na área espiritual, por esotéricos do planeta inteiro, associando que, ó, havendo uma mudança de era, associando era às eras astrológicas, no sistema astrológico específico dos persas, né, uma leitura de efemérides rígidas, uma coisa que, na verdade, nem corresponde ao céu. Né? Se você olhar o mapa, que as pessoas... Eu fiz cursos já, fiz um curso bem sério sobre a astrologia perseida, a que a gente usa para... só faz para fazer mapa astrológico aqui no Ocidente. A primeira coisa que você aprende é a ignorar o céu, olhar para o calendário e para as efemérides. Dá um grande peraí na gente, né? Como assim eu não vou olhar para o céu? Já não basta o fato de eu olhar para o céu e ver o passado, eu ainda vou ver as estrelas do passado, né? Mas fica perfeito, né? Porque a gente trabalha com o pessoal que faz horóscopo, faz mapa astral, faz um mapa mais que perfeito, né? É o passado do passado, né? É um pretérito mais que perfeito. Tudo, né? Sarcasmos e ironias às vezes saem, às vezes ficam. Isso foi uma tautologia. Quando a gente olha para o céu, a gente já está vendo o passado. A luz das estrelas demora para chegar aqui. É difícil a gente conceber que a luz do sol demora mais ou menos 500 segundos, a mais de 8 minutos, para chegar aqui na Terra. Então, se der alguma anomalia, né, na luz do sol, nós vamos perceber 8 minutos depois. Dá para fazer muita coisa. Dá para preparar 2 miojos na mesma panela. Né? Não é não? Tanta coisa, né, que se você pensar, dá para fazer em 8 minutos. Então, você não consegue perceber uma mudança no sol, que é a estrela do nosso sistema, antes desse tempo. Né? É uma coisa para a gente pensar com muita atenção. Quando nós vemos aquelas medidas, inclusive, de maneira muito curiosa, né, as pessoas falam anos-luz, tem gente que usa como unidade de tempo, tem gente que fala como... É engraçado, nossa, é curioso, né? Anos-luz é uma unidade de medida de distância. A distância percorrida pela luz em um ano, né? Um ano-luz. E isso é uma coisa para você pensar. Oi? Começar a usar unidades astronômicas e parsecs aqui. Então, vamos começar a usar os termos mais... Não, vamos continuar falando básico. Quando a gente pensa nisso, vamos lá, 500 segundos daqui até o Sol, tá? 500 segundos, ou do Sol até aqui. Quando a gente olha um mapa do sistema solar, né, um gráfico do sistema solar, a gente não tem noção, a gente não consegue ver um gráfico na mesma folha em que você veja as coisas de um tamanho plausível e a gente consiga enxergar todos os planetas e o Sol ao mesmo tempo. É muito difícil. A escala de diferença de tamanho é muito grande. Tá? É muito grande. Mas a gente tem uma noção muito grosseira de distância quando a gente olha as ilustrações de livros, que não são muito precisas. Ele imagina tudo muito mais longe. Só que nós estamos muito mais perto do Sol do que da borda do sistema, que é onde termina a curvatura gravitacional do Sol, onde para a captura ali de corpos de massa significativa, segundo padrões da nossa ciência. O sistema solar é um sistema no meio de muitos numa galáxia. Vamos pensar nas distâncias, quando a gente fala que o sistema estelar mais próximo da gente está longe o bastante para a luz demorar mais de 4 anos para fazer a viagem. Para a luz demorar mais de 4 anos. É uma coisa bem difícil para a gente entender. A gente não consegue conceber esse tipo de distância. A gente pensa que, fala, olha, tem seres que visitam aqui, né, a Terra, mas a gente. O pessoal fala que veio de outra galáxia. É uma coisa muito, muito absurda de longe. A gente não está acostumado com esse tipo de noção, porque a gente tem uma familiaridade com ficção científica e que é acompanhada simultaneamente da falta de palpabilidade da informação científica. Então parece que não é tão longe assim. Mas quando alguém fala que veio de outra galáxia, estou falando de. Realmente é um lugar que, para o nosso conceito de viagem, é muito, muito longe. Nossas naves mais velozes hoje, com a tecnologia, né, que a gente já fabricou, a coisa mais rápida que a gente tem, demora um bom tempo para sair da Terra e chegar na Lua. Qual o intervalo luz da Terra para a Lua? São segundos, né? 6 segundos, não é isso? É o que eu tinha em mente. É ou 3 ou 6. Eu não sei se 6 é o atraso do rádio e de volta, né? Isso a gente aprende rápido. Mas é que a gente tem uma noção. Se não me engano, a gente está atualmente, demora 3 dias, eu acho, para chegar na Lua.
Esse foi a primeira missão, a Apollo, demorou 3 dias.
3 dias. Agora está quanto?
Porque deve estar um pouco menos, bem menos.
Um e meio.
É, 2.2.
Porque a gente está com 40 mil, mais ou menos, a velocidade. Na época era o quê? 21?
Também não sei se dá.
Se não me engano, era 21 mil. Bom, digamos que seja. A luz demora, vai, que seja 6 segundos, no pior dos casos. E a nossa nave mais rápida demora 36 horas. Dá para ter uma noção de diferença de velocidade da luz para a nossa nave mais rápida. Isso aqui para a Lua, que é ali, ó, pulinho. Pulinho. Marte, que é o nosso vizinho mais próximo, está o quê? A 20 segundos-luz da Terra, se eu não me engano. Mais ou menos, né? Dá 40 segundos de ida e volta, não é isso?
Acho que de viagem eles prevêem 3 a 4 meses.
Só prevê 3 a 4 meses, exato.
Depende de para onde ele está, né?
De como você estilinga para lá, né? Do ponto que você pega a janela, né? Mas eu estou falando mais assim, vamos pensar. Para Marte, que está. Não, para Marte é minutos, não é segundos-luz, né? Estou tentando lembrar agora. Rádio são 19, 18 minutos e 50 e poucos segundos, né? Comprimento de onda de rádio que os caras estão usando para a luz, eu não sei a diferença, fazer a conta de cabeça agora. Mas será que é tão grande assim? Estou tentando fazer conta aqui.
Qual que é a frequência de rádio? Qual que é o comprimento de onda de rádio?
Então, é isso que eu estou tentando lembrar agora. O que que eles estão usando? Eles estavam usando, acho que. É que eles devem ter feito upgrade, né? Eles usavam 450 MHz, devem estar usando alguma coisa na ordem de 2 GHz agora. Para melhor eficiência nessa faixa, né? 1.8 a 2.1. Mas é que ele é físico, eu gosto muito dessa coisa, às vezes rolam uns papos meio estranhos aqui quando. É que eu não ia falar sobre isso, então eu não pesquisei o assunto, eu não preparei. Uma matéria falou assim, eu entrei nesse assunto para falar essa relação de distância que a gente não tem muita noção, né? Pô, os caras estão controlando aqueles robozinhos na superfície de Marte eles só conseguiam saber, por exemplo, o cara está com o robozinho. Se ele desse um comando para o robô andar, ele só ia saber se o robô andou perto de 40 minutos depois. Tenta dirigir um carro e só abrir os olhos 40 minutos depois que você fez um movimento, né? Que vai acontecer? Ah, mas lá os caras não tem nada para bater, não tem. Encalharam, bateram em pedra, caíram em buraco. Isso, né, teve um monte de acontecimento desse tipo, justamente por causa desse atraso, né? Mas olha, onda de rádio, que é uma coisa que parece que é instantâneo para a gente. Não parece que é instantâneo quando você vê aqueles caras usando o rádio. Um aperta o botão aqui e você vê o outro reagir lá. Eles estão tão perto que podiam conversar sem o rádio. Mas geralmente, mesmo o pessoal de segurança curte muito apertar o rádio, segurar pela antena, né? Você viu? É muito legal aquele segura o rádio pela antena, fica com o alto-falante do rádio para fora, e aí ele fica se dando câncer na mão, né? Segurando o emissor de radiação. É fantástico, né? Que é também um pouco de falta de conhecimento de ciência. Né? Se o cara estudou um pouquinho, ele sabe que aquilo ali pode fazer mal para ele. Né? Mas é interessante você olhar esse tipo de coisa. Parece que é instantâneo. Aos nossos olhos, aos nossos sentidos, é algo aparentemente instantâneo, não tem uma velocidade de propagação. Né? E a gente não tem muita noção de como isso como o universo é grande, como as coisas são longe. Quando a gente fala que uma nave espacial, disco voador, muitos cientistas simplesmente são rígidos, dizendo que é impossível. Por quê? Justamente porque eles entendem as distâncias, eles entendem as considerações de energia para a nossa tecnologia percorrer essas distâncias. E na última palestra eu estava falando justamente sobre isso, sobre essa questão de viagem, de espaço. E falando sobre, pô, o que leva os caras a vir? E falei sobre a questão, na última palestra, né? Na primeira eu falei sobre a nova realidade, sobre a estrutura, sobre as mudanças. Nessa última eu já vinha falando, vinha me aproximando aqui do que eu quero falar hoje, falando justamente sobre, olha, quem vem, como é que vem, quais são as mudanças que acontecem. E eu falei, foi, se eu não me engano, só para separar o que eu venho fazendo fora do corpo, do que eu venho estudando e do que eu venho conversando aqui. Para quem veio na última palestra, eu falei sobre a questão de mudar, de manifestação de índole. Falei aqui sobre mudar o nível de lucidez, que quando você muda o meio onde você está, você muda a relação espírito-corpo. E isso eu expliquei também que tem a ver com a nova realidade. Aquilo que eu estava explicando lá no começo, falando da nova era, era justamente para separar isso. Para quem acredita numa nova era, que tem a ver com encontrar a Terra Prometida, tem a ver com salvação, tem a ver com Messias, vai salvar todo mundo, acredita numa nova era que ela não bate com o caminho do universo. É como o pessoal que realmente acredita que há uma interferência direta dos planetas sobre as vidas delas, olhando ali para as efemérides persas, que estão desatualizadas, que foram desenhadas mais de 4 mil anos atrás. Estudei suficientemente astrologia e espiritualidade para entender a lógica da coisa, para entender qual foi a brincadeira em algum aspecto de funcionamento. E para não ser rígido nisso, se você tenta entender as relações que foram ensinadas, supostamente, aliás, a origem das efemérides, a origem do ensinamento que nós temos hoje como astrologia ocidental, que na verdade vem do Oriente Médio, né? É uma coisa meio nublada, mas as melhores fontes dizem que foi algo ensinado por deuses, que deixa a gente com um questionamento: o que seriam esses deuses? Né? E aí? Será que isso faz parte da nossa herança extraterrestre? O que será que estava querendo dizer? Da mesma maneira que a gente olha para um calendário maia, tem uma data em que ele reseta. Passou a data do reset, estamos aqui. Mas muita coisa mudou. Para quem é mais sensível, está percebendo a mudança. O que está acontecendo? Qual que é a mudança? Quando você fala em eras astrológicas, nós já teríamos entrado na suposta nova era alguns anos atrás. Se você faz a aproximação por astronomia, olhando a propagação de luz, seria só no começo do século XIX que teria essa passagem. Os primeiros indícios, você conseguiria ler alguma coisa no século XXVII. Nós estamos no século XXI. Então, a próxima era não teria chegado ainda. Então, a separação de eras não está batendo com a mudança de realidade que a gente está pegando agora. Porém, se você olhar uma questão de mudança e olhar para a astronomia, para a astrofísica, e tentar entender o que está acontecendo, olhando para o que a gente detectou no céu e para as concentrações de gravidade, que a gente não sabe o que tem ali, né? Tem algumas projeções de mudanças que nos indicam que tem alguma coisa realmente nos próximos 600, 800 anos aí. Talvez tenha alguma coisa a ver com esse mapeamento astronômico, substituindo as efemérides da astrologia por uma tabela atualizada pela astronomia. Mas aí todos aqueles cálculos de mapa astral vão ter que ser repensados, né? Será que alguém lá no passado ensinou esses persas e fez eles anotarem algo para detectarem índices de mudança no céu? Será que eles estavam preocupados em atribuir a cada pessoa uma característica emocional? Ou será que eles estavam observando coisas um pouco maiores, períodos da própria humanidade? E usando as estrelas não como guias de comportamento, mas como indicadores de tempo, para que as mudanças dos alinhamentos no céu, que são coisas de longo período, por causa do movimento da Terra, a gente vê o céu andando lentamente, porque a Terra está lentamente fazendo um movimento em torno do seu próprio eixo, um movimento que demora 26 mil anos para dar uma volta. Né, um momento de precessão. A gente tem um calendário de longo prazo no céu. Se você olhar todo ano onde as estrelas aparecem no horizonte, você nota ao longo do ano variações, para a esquerda e para a direita, nascimento, principalmente do Sol, que é o que a gente usa para fazer a separação das estações, para separar solstício e equinócio. Mas se você olhar as estrelas, elas vão fazendo um movimento também. Elas vão indo ao longo do ano para lá e para cá, mas esse movimento tem um ponto central e todo ano ele anda um pouquinho. E passa alguns milênios, ele troca uma casa inteira no tal do zodíaco. De quando o mapeamento foi feito para agora, a relação de onde estão as estrelas e os planetas no céu e o que a gente tem nas efemérides já se deslocou suficientemente para, num mês de 30 dias, você só bate o signo certo uma semana. O resto está fora. Então, se você acredita que aquela estrela tem alguma coisa na sua vida, você está um pouquinho fora de alinhamento. Porque a estrela não está onde a efeméride diz. Só fala, não, assim, o seu céu está assim assado. Não, não está. Não está. Aquilo é uma mentira. E como alguém que estuda, gosta de astronomia, gosta de física, fazer um curso inteiro, aprender informação imprecisa, para mim foi uma tortura. Mas eu aprendi para poder entender o cálculo, eu aprendi para poder ter o que falar. e entendi as expectativas. Quando você estuda gente que pesquisou isso com muita seriedade, você vê a base. Você vê, inclusive, que as pessoas mais sérias não ficam presas nas efemérides como se uma coisa sagrada, mas como uma referência. Tenho a impressão, né, que quando a gente olha para essas eras, as eras são justamente essas casas, né, as casas do zodíaco e como os alinhamentos funcionam, e a gente está mudando esse alinhamento. Curiosamente, isso sim é que são as mudanças de era. Justamente o que os radicais da astrologia ocidental têm dificuldade de entender. Isso é que é mais significativamente. Esse é o relógio de longo prazo. É isso que nos interessa. Mas, parece que esse período que nós estamos passando foi avisado no passado. Com equipamentos muito rudimentares, civilizações antigas detectaram esse movimento, aparentemente num curto período de tempo, sem equipamentos compatíveis com o deslocamento da leitura do céu. Se você olhar o tipo de precisão dos instrumentos que nós entendemos que os maias tinham, que os seus descendentes continuaram usando, não tem como no período em que eles tiveram a civilização florescente, não tem como ter precisão bastante para o calendário deles bater com o céu. Mesmo que eles sejam os melhores matemáticos do mundo, eles não têm instrumentos para oferecer o número suficiente de casas depois da vírgula repetidamente para poder calcular o que eles calcularam. Isso, em si, já desafia a maneira como nós vemos o passado. Em grande medida, isso é o tipo de coisa que me inspirou a fazer toda a minha pesquisa sobre a nossa herança extraterrestre. Porque essas informações, segundo eles próprios, vieram dos deuses. Né? E esses deuses teriam vindo de fora, eles tinham aparência diferente, eles tinham poderes diferentes. Então você tem descrições de coisas em várias civilizações. Né? Quem que nunca ouviu falar aqui das Vimanas? Você lê nos textos indianos. Ouviu falar? Não. São naves usadas pelos deuses em batalhas, naves que voam e que eram tripuladas por pessoas. E tinha descrição dessas vimanas. Você tem um texto descrevendo como que elas eram compostas, que elas usavam, que materiais eram mercúrio e outros materiais para funcionar. E explicavam que aquilo voava, que tinha um lugar onde ia alguém controlando enquanto os deuses batalhavam, eles voavam. Né? Aí você fala, puxa, que interessante. Ao mesmo tempo fala dos deuses, mas fala de tecnologia. Fala de conhecimento técnico, fala de materiais. Isso é interessantíssimo para a gente pensar. Nós temos uma frase interessante que tecnologia sofisticada o suficiente pode parecer mágica para aquele que não a entende. Né? Será que esses poderes mágicos dos deuses, será que os objetos mágicos não eram tecnologia? Nossa. Exemplo disso, né, os nativos de muitos lugares, inclusive temos exemplos curiosos, né, sobre isso no presente, mas Nós já ouvimos falar de que os colonizadores espanhóis foram confundidos com deuses pelos nativos aqui da América do Sul, não é isso? Por quê? Porque eles estavam vendo uma tecnologia que eles não entendiam. E eles estavam esperando a volta de um deus específico, né? E tinha uma diferença entre o que eles pareciam e aqueles deuses, e chegou uns caras que tinham alguns traços daquilo que eles esperavam como deuses, pensaram que eram os deuses que estavam chegando, aquele deus específico. E uma coisa para você pensar, quanto isso já não aconteceu no passado? Quer ver uma coisa bem punk? Tem uma ilha no Pacífico em que ela foi ponto de parada e reabastecimento para os voos durante a Segunda Guerra Mundial. E os nativos dessa ilha, na verdade é um pequeno arquipélago, mas tinha uma ilha maior, eles só conheciam navegação entre as ilhas. Eles não davam visada além do mar, para fora das ilhas, do arquipélago. E aí, nessa ilha maior, tinha condição de fazer um campo de pouso, os aviões estavam procurando lugar para fazer um posto de abastecimento, acharam, aí o porta-aviões e os navios cargueiros vieram e construíram ali um aeroporto e um posto de reabastecimento. E eles agradaram os nativos dando presentinhos. Nem falava a língua dos nativos. E deixaram os nativos para lá, nativos ajudavam em troca dos presentes, fugiam, tinha medo, recebia ajuda e aprenderam rudimentarmente as palavras básicas para agradecer, para perguntar sobre coisas, gestos para indicar água, comida. Gente, a Segunda Guerra durou alguns anos. Essas ilhas foram encontradas depois do ataque japonês, ou seja, foi mais para perto do meio para o fim da guerra que essa ilha foi ocupada. Eles ficaram ali, acabou a guerra, os americanos juntaram tudo e foram embora. Foi uma coisa de 2, 3 anos. Na década de 60, um explorador passou por aquelas ilhas mapeando. O que ele encontrou? O aeroporto tinha sido todo enfeitado e os nativos fizeram estátuas na forma dos aviões, na cabeceira da pista, que ia ali, estátuas com a aparência dos líderes, com cap, tudo, e estavam adorando aquilo como deuses. Já, coisa de menos de 20 anos depois. E os caras olharam aquilo, registraram de longe, e começou-se a pesquisar aquilo de novo, né, com mais intensidade, nos anos 80. Já era outra geração. Tinha toda uma mitologia. Porque aí começou a chegar, virou rota. E aí foi quebrando o mito. Gerou um problema social absurdo na ilha. Por quê? Porque virou point dos deuses, né? Para eles, aqueles soldados eram deuses. Não é muito estranho pensar nisso, isso acontecendo no século XX, meados do século XX, quase no meio. Pois é, se uma cultura isolada bastante, dependendo do impacto social que tem ali a chegada de estrangeiros com tecnologia, e os militares eram uma tecnologia de ponta nos anos 40, né? Começo dos anos 40. Foi chocante para aquele povo que vivia da mesma maneira que os nossos nativos viviam no século XV e XVI aqui. E os caras chegar voando, aquela coisa monstruosa abre, aí sai gente de dentro, e os caras apontam a mão e explode uma árvore. Que coisa louca. Ele puxa uma linha, encosta naquela linha, dá choque. A pessoa toma um coice, um espírito joga ela à distância. É a explicação dos caras, né? Dá para entender cerca elétrica, estou falando cerca elétrica para quem não sacou, né? Gente, pensa quanto no nosso passado a gente tem esse registro de deuses que viraram mitos que a gente falou de mitologia, quantos eram alienígenas visitando? Quanto não pode ter sido alienígena que já morava aqui? E de repente os caras iam viajar, como os caras, ó, tá atravessando uma região onde não tinham contato antes, os nativos vêm, os deuses. De repente eram habitantes de outro lugar, uma colônia alienígena aqui na Terra mesmo, que eventualmente pode ter se ocultado ou ido embora. São coisas que a gente discute ao longo dessa imersão, desse curso de 3 dias. Tem muita coisa para falar, por isso que são 3 dias. Né? A carga horária mínima desse curso são 20 horas, geralmente passa. Né? Dessa vez deve dar mais perto de 25 do que de 20. A gente conseguiu marcar 3 dias inteiros. Tem muita coisa para passar e muita coisa legal para conversar. Mas para pensar. Tem referências, quantas coisas que a gente tem referências de textos sagrados, falando de experiências divinas, pessoas que tiveram contato com anjos, né? A presença de Deus andando entre os homens. Né? Os poderes mágicos, quanta coisa que hoje a gente consegue fazer com tecnologia, quantas coisas hoje fazem sentido pra gente fora da magia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olhar para o céu e ficar, né, achando que aquela estrela está ali, aquela outra está lá, não está. Você está olhando para um passado. E se alguém consegue viajar mais rápido do que a luz, que traz para a gente a imagem que a gente vê no céu, conquistou uma tecnologia que para a gente hoje é mágica. Para a gente hoje, a gente consegue conceber, mas não entender. A gente pensa em modelos. Como é que dá para viajar mais rápido do que a luz? A gente pensa em modelos assim, mas a gente não sabe fazer funcionar. A gente não sabe quais são os modelos viáveis. A gente consegue imaginar, a ficção está cheia de ideias. A gente tem algumas ideias que estão no limite. Se a gente conseguir gerar energia suficiente, a gente consegue fazer isso ou aquilo acontecer. Mas tem algumas coisas básicas que a gente não sabe como dar conta. Porque a gente não entende algumas coisas na própria natureza. E nós temos por trás de um véu de ilusão de que nós entendemos a natureza. Nós ainda mantemos um traço cultural, eu ia falar uma tradição, mas não, é um traço cultural da antiguidade, que é acreditar que dar nome para algo e descrever esse algo é controlar esse algo, é ter poder sobre esse algo. Então a gente descobre as coisas, mas a gente não sabe como elas funcionam. Muitas das coisas a gente só descreve. E isso basta para você usar algumas coisas. Mas se você não entende como elas funcionam, você não consegue ir além de um certo ponto. Semana passada, eu me lembro que eu falei sobre reator nuclear. Não falei? Que é, assim, dá vergonha de espécie, não é nem alheia, é de espécie. Né? Porque reator nuclear é motor a vapor. E a gente usa restos. A gente não usa energia da reação. A gente usa o que sobra. E aí a gente esquenta a água e o vapor mexe um pistão que gira um dínamo, que gera energia elétrica. Tecnologia do século XIX. Só que em vez de você colocar carvão, como usa nas usinas nucleares a carvão, ou óleo, naquelas que são movidas algum tipo de óleo combustível, você coloca um material instável esquentando a água. Né? A gente aprendeu a tornar o material mais instável, mas a gente não sabe estabilizar ele de novo. A gente tem que esperar. Depois que você tornou ele instável, você tem que esperar. A gente... Isso não soa extremamente humano? A gente sabe deixar a coisa instável, mas não sabe deixar estável. Quer dizer, a gente sabe tentar anular. A gente sabe tentar de várias maneiras, a gente não sabe fazer. Né? Tanto que a gente é obrigado a gente continuar guardando o material radioativo. A gente não sabe fazer com os restos, a gente desenvolveu protocolos de contenção. Mas a gente não sabe fazer desativação desse material. Né? Por aí, né, Roberto?
Sabe, aqui não, ninguém quer gastar dinheiro para fazer isso aí. Mas sabe.
Então, a gente tem a teoria de como fazer,
não,
em pequenos experimentos funciona.
Não dá para fazer assim. Quando eu fazia mestrado ainda, então, meu orientador ele tinha um projeto que se destruía material radioativo usando plasma. Bombardeando com plasma. Dá para fazer, mas.
Engraçado que eu li sobre isso e eu li que os caras falam que isso é instável, que você não sabe se funciona.
Então, depende de qual material, né? Aquele super enriquecido da usina não, mas algumas coisas você consegue destruir com plasma.
Então, mas é o combustível de usina.
Eu acho que isso ainda não.
É, porque eu lembro que justamente alguns materiais você consegue. Você não estabiliza, você destrói, né? O interessante, só, aí vale comentário. Isso eu vou mostrar, espero que dê tudo certo, eu consiga mostrar, não posso prometer, porque vai que não dá, né? Cheguei no dia do curso, a gente está sem energia elétrica, tem que fazer um curso todo falado. Não tem vídeo, né? Mas eu tenho os vídeos, inclusive, mostrando dramatizações de situação em que regiões, bases de mísseis, foram visitadas por naves e o material físico foi desativado dentro dos mísseis. Simplesmente ficou uma bola inerte, aquelas bolas de urânio enriquecido, né, de plutônio, dentro daqueles encapsulamentos de aceleradores com um monte de material explosivo em volta para poder provocar a reação nuclear. Os caras vão medir, ó. Não estamos conseguindo medir. Os sensores não estão dando resposta. Você vai lá, desmonta para ver, trocar os sensores, o cara vai medir aquela bola de plutônio, né, inerte. E o que é interessante é que isso foi feito de alguma maneira sem tirar ela de dentro do míssil, sem a nave entrar em contato com o míssil. Teve uma base norte-americana na Inglaterra que na primeira metade dos anos 80 foi visitada por uma nave que num período de 15 minutos desativou 19 mísseis. Ela só foi sobrevoando assim.
Não sei se tinha estragado a espoleta, não? Não?
Não.
Tornado material radioativo sempre... Caramba, isso.
Desativou. E, no, e nessa semana, na verdade no intervalo de 9 dias, os Estados Unidos tiveram um prejuízo enorme, porque naves visitaram a mesma e algumas outras, com aparência um pouco diferente, visitaram vários silos de lançamento e eles perderam 56 ogivas. Gente, é caríssimo. É mais de uma tonelada de urânio enriquecido, de plutônio, né? Na melhor escala de explosivo. É uma coisa assim impressionante. Então, para fazer uma tonelada de plutônio é caro demais. Né? É uma pancada financeira você fazer isso com um arsenal de um país. Mas significativo mesmo é o mistério por trás disso para os poderes militares e políticos que não tem ideia de como fazer algo assim. Como ele estava falando, a gente. Alguns materiais, por exemplo, o material radioativo que usa na máquina de raio-x. Esse a gente conseguiria destruir. A gente não consegue desativar. A gente consegue destruir chega um ponto que não tem mais onde ocorrer o desmembramento. Sabe aquele césio que aqui no Brasil ficou famoso, o césio 137? Aquele material não precisava ter ficado exposto e poderia ter sido destruído. Se naquela época do incidente já tinha projetos que conseguiriam destruir esse material, deixar, transformar aquilo em outra coisa. Né? Basicamente, você explode e frita ao mesmo tempo. Jogar plasma é mais ou menos isso. Colocar tanto calor que você desmembra as partículas. Tá? Tá, tudo bem. Por que que não foi feito? Porque é caro. É caro pra caramba. A gente consegue fazer experimentos com plasma de alta temperatura, e não é só TV de plasma, tá? Não é isso que a gente está falando, aquilo ali é só um tipo. Mas a gente faz experimentos com, que é colocar algo numa temperatura tão alta que as partículas perdem a sua coesão. Tá? A gente costuma dizer que plasma é um estado da matéria. Você colocar matéria em estado de plasma, você colocar em tanta energia que você desmembra toda a estrutura da matéria. Isso seria aparentemente suficiente para você desmontar alguns materiais que são físicos. Mas quando você aumenta, quando você tem uma densidade muito alta, isso não dá certo. Na verdade, é que você corre o risco de começar a cadeia, né?
O rendimento é baixo, né? Na verdade, o rendimento é plutão. Você vai gastar 100% para ter 2, 3 que você vai explodir. Então...
Fica inviável, né? Não é impossível, é inviável economicamente, né? Prática. É. E a gente vai juntando. A gente descobriu, por exemplo, que se você colocar material radioativo dentro da água, a radiação demora muito para se propagar na água. Ela não se propaga muito longe. Ela dissipa muito fácil. E aí, sabe o que é impressionante? Você vê os caras. Tem umas piscinas que vão, você vai guardando material, que você esgotou, você usa, tá numa, você tem um reator nuclear, você tem lá o material que está fervendo a água do reator, chega um ponto que vai perdendo eficiência. Você sai do ponto em que o tanto que ela aquece a água deixa de ser útil para o reator. Aí você passa por estados, você passa por certos banhos químicos que ajudam a neutralizar a parte mais externa, e só que ele ainda está soltando radiação. Isso que os caras colocam no tanque de água, um tipo de uma piscina grande, bem funda. E vai juntando material lá embaixo. Você põe no encapsulamento e põe lá embaixo. Você vai encapsulando em material, você coloca chumbo, capas de chumbo, aço, cimento e bota lá no fundo. E mesmo com tudo isso, aquela água ainda tem alguns metros em que a radiação vaza. E os caras vão pondo lá, juntando essas coisas na piscina. E... o pessoal que dá manutenção na piscina entra com roupa de mergulho e vai nadar lá embaixo. Só tem um equipamento que alerta quando chega muito perto, né, avisa o cara que ele está muito perto para ele se afastar. De vez em quando tem problema, se der um vazamento no negócio desse, teve um tremor de terra. Dessas piscinas num reator nos Estados Unidos, começou a vazar água para o solo. Eles tinham que parar o vazamento porque estava indo água contaminada para o solo, ia atingir as pedras e eventualmente, embora fosse longe, podia chegar num lençol freático e distribuir para a água normal. Um dos mergulhadores se sacrificou, né? Porque mesmo depois de exposto à radiação, o corpo funciona um tempo. E ele ficou lá embaixo, consertou o negócio e voltou para estar tudo bem. Só que 3 dias depois ele morreu. Né? E primeiro o cara fica doente, parece que ele está com um resfriado forte, uma alergia. Depois fica bem, porque como está tudo desorganizado, é a produção celular, o corpo para de funcionar direito, e o cara acaba morrendo por falência geral. Mas pensa, a gente não só aproveita só um pouquinho da energia, como a gente coloca a gente para se sacrificar ali pelo benefício da coisa geral. O cara que está ali fazendo isso é um técnico com treinamento militar. Por que que eles colocam caras com treinamento militar? Porque eles são treinados para se sacrificar pelo bem maior. A lavagem cerebral funciona de um jeito que não, olha, Sua vida vale menos que a vida do coletivo. Então você vai lá. Então é mais barato você treinar um cara desse do que você usar uma tecnologia melhor para anular isso. Aí você pensa, o que vai acontecer? Poxa, vão melhorar o método? Não, não mudou nada na rotina, não mudou nada. Nada. Inclusive eles acharam que o procedimento foi excelente, porque a manutenção que o cara fez foi super barata e super rápida e super eficiente. Você não precisa trocar nada, só custou uma vida humana. Mas ele era bucha de canhão. E dentro das estatísticas, era para ter morrido mais gente no intervalo de tempo que aquela usina está em operação. Os caras têm esse tipo de predição. Quantas vidas vão ser perdidas no intervalo de tempo trabalhando de gente que trabalha numa usina nuclear? É assustador pensar nisso, né? Então nós somos movidos por essa relação econômica com as coisas. Agora vamos parar para pensar. Vamos pensar na negação oficial a respeito de ufologia. Como que ela funciona? Se você olhar para a história, nós vamos falar sobre isso no curso, mas só para dar uma pincelada. Se você olhar para a história recente, você vai ver que na década de 40 não havia um mecanismo de negação inicialmente. Começa a surgir na década de 40 uma negação a respeito dos OVNIs por causa do começo da Guerra Fria, que era uma condição de insegurança. E isso prevalece até hoje, com outros moldes. É engraçado, porque a primeira tentativa, os caras tentaram várias formas, a primeira tentativa, que foi a de negação, não deu certo. Aí tentaram desinformação, geraram as paranoias das teorias conspiratórias. Qual que é o movimento que funciona melhor? Fomentar a ridicularização, que é o que foi estabelecido como regra, como procedimento padrão na nossa sociedade. Quem aqui, numa entrevista de emprego, responderia sim à pergunta: você acredita em alienígenas? É uma pergunta sincera para você mesmo. O que você responderia? Não é? É uma coisa para você pensar. Por que é que você não se sentiria à vontade para falar nisso durante uma entrevista de emprego? Porque a sociedade não leva a sério quem acredita em ET. Está aí. A ridicularização. Você torna o assunto objeto de ridículo. Se a pessoa não se sente confortável em falar no assunto, o assunto tende a perder força. Se você faz uma comunidade inteira acreditar nisso, o assunto vira motivo de desdém. E a abordagem vai ganhar um tom pejorativo. Para vencer isso numa escala social, então, tem muito, muito, muito avistamento para ser tido. Muitas pessoas já viram, muitas pessoas presenciaram, mas a maior parte das pessoas que já viram disco voador, OVNI, ou o que seja, negam. Negam por quê? Negam para elas mesmas. Porque elas não querem ser rejeitadas socialmente. As pessoas perdem a memória da coisa. É muito interessante ver esse tipo de coisa acontecer. Uma pessoa, você já viu acontecer, a pessoa está junto, vê um negócio, uns anos depois fala: não sei o que eu vi. E ela estava junto de você, procurando disco voador. Depois de um tempo, a pessoa muda a busca pessoal, assume uma outra postura: não sei o que eu vi. Meu, só faltou fazer na porta da nave. E o cara não sabe o que viu? Tá. É escolha. E se essa pessoa for oferecida uma condição de poder, ela já viu, e ela tiver que ridicularizar alguém para dar manutenção do seu poder, espezinhando o avistamento de um OVNI, ela vai espezinhar. Porque ela vai honestamente consigo mesma apagar a própria memória. Ela vai dizer que ela foi enganada, ela vai se justificar para si mesma. Porque a memória dela está sendo filtrada pela necessidade de conforto. Por anos de indulgências à deformação dos fatos. E para ela, ela está sendo sincera. Então eu, como clarividente, olharia a pessoa dizer isso, sabendo que ela não está falando a verdade, que ela está mentindo, e veria na aura dela que ela está sendo sincera e honesta.
Na bolha dela.
É, na bolha dela. Ela deletou base de dados e criou uma nova realidade com essa informação a menos na sua bolinha. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, fala, você que está vendo a hora, a pessoa está falando a verdade? Ela acredita que sim. Quando a pessoa está mentindo, você vê, não, ela não acredita que está falando a verdade. Ela sabe que ela está mentindo. Mas não significa que aquele que acredita que está dizendo a verdade está narrando algo que ela viu, que participou. Da mesma maneira, sabe, aí entra um assunto que eu queria falar hoje, né? Em caso de visitação, como e por quê, né? Isso também faz parte do curso, mas vou dar umas pinceladas aqui. Quando uma pessoa diz que foi abduzida, você viu a diversidade de casos de abdução que as pessoas falam por aí? A diversidade, assim. Tem gente que é abduzido e é levado para um lugar fantástico, para um lugar maravilhoso, né? A descrição parece uma tecnoatualização do Jardim do Éden bíblico, né? Tem outro que descreve que foi levado para o inferno de Dante, né? Versão Alien, né? O oitavo passageiro, junto com o predador, né? Fizeram um morfe e viraram o vilão do pesadelo da pessoa que está narrando como uma abdução. Tem aqueles que narram uma prisão subterrânea do Vietnã, da Guerra do Vietnã. Parece que a pessoa assistiu o filme do Rambo e trocou, né, os personagens por alienígenas. Você escolhe reptilianos, greys altos, greys baixos, né? Mas você escolhe. Tem vários modelos para você trocar, né? Então você tem vários tipos. E você tem aqueles que tiveram uma experiência, falam que tiveram uma experiência de ser cobaia, de ter relações sexuais, de ser torturado. E aí? Aí você olha a pessoa contando, olha para a aura dela e ela está sendo sincera. Ela acredita naquilo. Como é que funciona isso? Você tem toda essa variedade, você tem todo esse repertório de abduções aqui. É que nem um, sei lá, em vez de ser a terra, assim, né? É um abductomatic, né? O cara vem aqui, entra na terra que nem um drive-thru de lanchonete, né? O cara entra por um lado, abduz aqui, experimenta e joga de volta ali. Para começar, se alguém tem a intenção de pegar alguém para torturar alguma coisa só, para que devolve? Né? Para que devolve? Para que se dá o trabalho? Gastar energia, gastar combustível, tempo, né, recursos. E ainda, mascarar tudo o que foi feito, porque a pessoa volta sem nenhuma marca. Ela torturada, 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 mas aí eles passaram uma pomada mágica, deram um comprimido fantástico e a pessoa foi inteira de novo. Só tem, aí ficou só o trauma psicológico. Pois é. Não que não tenha pessoas que possam ter tido uma experiência, mas será que essas experiências foram físicas? Na minha investigação, o que eu observei é que a maior parte das abduções ocorre enquanto a pessoa está dormindo na sua própria cama. Tá? Essas são aquelas que não deixam marcas, a não ser marcas que a própria pessoa pode gerar em si mesma, com as unhas e com objetos que estão no quarto. Tá? E, em geral, esses 80% ou 90% dos casos, nessa faixa, né, não tem marcas físicas além disso, não tem nada de externo, e a pessoa, ela acorda na própria cama, ou, no, na pior das hipóteses, em alguma outra parte da casa, mas com a roupa que ela estava dormindo, com a mesma condição. Ah, mas não foi só um pesadelo. Ah, pode não ter sido simplesmente um pesadelo. Agora, por que ela pode ter tido uma experiência fora do corpo? E ela pode ser uma pessoa que teve algum tipo de sonho lúcido. Né? Ela pode ser alguém que teve uma mistura de experiência fora do corpo com tortura espiritual. Dependendo de com quem você se associa espiritualmente, isso pode acontecer. Já vi. Né? Se você age de acordo com um certo grupo de espíritos no seu cotidiano, você se associa a certos tipos de espíritos que podem simplesmente tentar te manipular para ter certas assinaturas de energia, para fazer certos tipos de magia. E para conseguir certos tipos de energia, provocar medo é uma coisa muito interessante. Tem pessoas que têm medo de zumbi, tem pessoas que têm medo de vampiro, tem pessoas que têm medo de ET. Tem pessoas que têm fobias das mais diversas. Se uma pessoa não tem medo de ET, mas tem medo de aranha, você vai usar aranha. Né? Aí você pega essas pessoas que passaram por essa situação de abdução, são pessoas que têm algum tipo, que têm esse tipo de abdução durante o sono, a maior parte, se você vai conversar tranquilamente, são pessoas que têm medo de perder controle, são pessoas que têm medo e muitas vezes mania de perseguição, medo dos outros, medo de algumas conformações de sociedade, inseguranças a respeito de perder alguém. Algo exagerado, um pouco fora da medida. Então as chances de ser alguma coisa interna são muito grandes. Tem pessoas que são levadas, na minha opinião tem. Na minha opinião são. Tem pessoas que são levadas. Tem experiências que são interessantes para analisar, porque elas têm elementos que saem do convencional. Mas a grande maioria das experiências tem alguns caminhos curiosíssimos, né? Pessoas que são levadas dentro do próprio quarto, tiradas da própria cama, mulheres que dizem que foram inseminadas, engravidaram e tiveram o feto retirado, tudo numa noite. E se uma mulher for impregnada dessa maneira, independentemente de estar ali com o feto ou não, você tem assinaturas químicas que ficam no corpo de gravidez. E não há registro de mais do que dois casos em que havia assinatura de gravidez no organismo. E um desses casos em que tinha essa assinatura, a pessoa tinha passado por um aborto mesmo. né, tinha passado por um aborto. E o procedimento lá da abdução, aparentemente, ou foi uma maneira de justificar sintomas físicos, ou foi uma guilt, né, trip, uma viagem de culpa da pessoa, né, guilt trip. É uma coisa para você pensar. Agora, tem casos que são muito interessantes. Pessoas que são levadas, dentre outras, tiradas de dentro de veículo, levadas no meio do mato. Oi?
Levadas com veículo.
Com veículo. Tive uma experiência dessas. Talvez eu conte um pouco sobre ela no curso. Né? Então, nós temos experiências, né, no mundo que parecem mais plausíveis, com testemunhas externas. E temos uma grande maioria que não. Só que essa grande maioria é a que gera o tom. Porque você vai, pega pessoal que estuda comportamento humano, que entende de fisiologia, olha para essas narrativas e reconhece nas pessoas que elas estão usando aquilo como um mecanismo de fuga, como um mecanismo de negação. E aí o grande contexto geral é o ridículo. Não, tá, é mais uma pessoa com problemas. Então, isso aqui é uma categoria, que é muito comum na ciência fazer isso, né? Ah, se você faz ali um número de experimentos, se a porcentagem atinge tanto, então todos são assim. Vocês já falaram do Projeto Livro Azul nos Estados Unidos? O Projeto Livro Azul foi uma iniciativa do governo norte-americano que criou uma divisão na Força Aérea para investigar casos de avistamento de objetos voadores não identificados. Então, esse Projeto Livro Azul pegou cientistas que deveriam analisar casos que as pessoas narravam que tinham visto ou tido contato com naves ou seres alienígenas. Avistamentos no céu, casos de OVNI, qualquer coisa, qualquer objeto voador não identificado era analisado por esse grupo. Isso não é piada. O nome do cara que liderou, que era um cientista que foi contratado para fazer isso, o sobrenome dele era Condom. Condom é a palavra em inglês para camisinha. Então, ele estava ali para conter alguma coisa, para não deixar, né, a coisa se espalhar. E ele realmente conteu. Que eles pegaram os casos, geraram relatórios, gente, que são de chorar. Justificativas as mais esdrúxulas para evidências fotográficas, testemunhos de pessoas distintas que viram a mesma coisa no mesmo lugar, de pontos de vista diferentes. Coisas absurdas. E esse relatório Condom, que é o relatório que esse cara gerou, negou. Ele chegou a uma conclusão, ele já começou o projeto com uma conclusão, né? Que aquilo ali era falso, era só uma questão de documentar. Ele já foi chamado por causa disso. E aí, no final do projeto dele, ele faz lá o relatório dizendo que, olha, é do nosso entendimento que não há casos significativos que levem a concluir que existe o fenômeno de objetos voadores não identificados. Ou seja, ele está negando, dizendo que não existe OVNI. Só que se você olhar, mesmo do jeito que eles fizeram, eles só conseguiram desclassificar 91% dos casos que eles levantaram. 9% ficaram como inexplicados e não cientificamente justificáveis. O que é a característica de objeto voador não identificado? Ou seja, oi?
Geral dos arquivos X.
Oi?
Seriado é simples.
Sim,
né?
Sim.
Colocava, acho que na. Em inglês era até claro, na pasta 1, né? De Unsolved, né? Mas
não tinha
mais espaço, eles começaram a colocar o X que não tinha mais espaço.
E essa brincadeira, né, que ele fez, mas é bem por aí. Pensa, gente, eles analisaram milhares de casos. 9% é um número significativo. Se alguém te falar, olha, eu tenho aqui um remédio que ele é a cura da gripe. Ele tem 91% de chance de funcionar. Mas tem 9% de chance de te matar. Você toma? Você ignora os 9%? Eu não. Se 9% de chance de me matar, não. Só tem 9% de chance de te dar uma diarreia. Tudo bem. Mas matar, não, né? Então depende do caso. Agora, se o cara está ali para estudar OVNI, ele foi contratado para falar de OVNI. Ele encontrou 9% dos casos de OVNI, que o OVNI permaneceu OVNI, mesmo ele tentando desclassificar de todos os jeitos. E aí ele fala que não existe. Mesmo com centenas de casos inexplicáveis. É ciência muito ruim, né? E ainda chama a pessoa que investiga isso de pseudocientista. O que o cara fez é a típica pseudociência. É a corrupção da ciência, na verdade. É pior que a pseudociência. Porque nem quer parecer, simplesmente ela é descaradamente corrupta. E é triste. Porque isso alimentou a possibilidade de criar esse movimento do ridículo. Porque aí sai o relatório, todos os meios de mídia foram pagos para divulgar. E aí, quando alguém fala, não, começou a campanha na própria TV de mostrar as pessoas fazendo pouco caso de quem fala disso. Bancar, na época, é com grana, né? Você inserir sketches dentro de programas populares fazendo piada com isso. E falando, ah, isso aí é louco, o relatório Condon já desconsiderou isso daí. A ciência já jogou isso fora. Isso aí não existe. Não, o cara é louco, para acreditar isso é negar a ciência. E foi criando o que a gente tem hoje, né? E aí, no cômputo geral, isso tem um efeito muito ruim. Isso virou uma coisa metódica. Casos de abdução seguiram o mesmo caminho.
Crop circle,
a mesma coisa. Gente, aqueles dois velhos ingleses disseram que são eles que fizeram tudo. Eles não dariam conta de fazer nem o que tem no país deles, muito menos no resto do mundo. E tem gente que até hoje fala, não, mas quem faz não é aqueles dois velhos ingleses? Tá. No mesmo, né? Tudo bem, né? Se fosse no bairro deles, ainda ia. Mas no planeta inteiro, gente. Ah, isso daí é gente fazendo. Tem casos que fisicamente não dá para ser feito por maquinário nem por mão humana. Tem crop circles que a gente simplesmente não sabe como foi possível acontecer. Tem um absurdo. As plantas estavam com florada. As plantas dobraram e as flores ficaram em cima. Dobrou sem dobrar a planta. Nós não temos como fazer isso. Tá? Uma pessoa andando lá no meio iria arrancar as flores com o corpo. E aí vai falar que os círculos de plantação, é tudo falso. Tem gente que simplesmente fala isso. Fala, isso aí não é uns veinhos que estão fazendo, isso é tudo falso, né? Então eles estão vindo para o interior de São Paulo, para Curitiba, para Minas, né? Os veinhos viajam pra caramba, olha que vitamina, quero chegar na idade deles com aquele pique, né? Falar inglês eu já aprendi, agora só preciso conseguir o pique para fazer tanto ciclo de plantação quanto eles. Mas e aí? Como é que fica essa máquina do ridículo entre nós? Como encontrar o meio termo? Porque isso está implantado na gente também. O que nós temos é um nível diferente de ridículo. Até que ponto o diferente daquilo que você tem como expectativa para você é aceitável? Em que ponto você começa a dar risada do outro? Porque aí você começa a entender por que tem gente que pensa diferente de você. E eu respeito quando alguém não gosta muito da ideia de ufologia. Faz parte. Faz parte. A pessoa não precisa gostar da ideia ou querer acreditar. Mas quando alguém fala, não, eu não acredito nisso, simplesmente, então ela já acredita no contrário. Então ela tem uma crença. E aí entra o ceticismo. Lembra? Não sei se é para quem frequenta aqui, mas quando eu lembro, pessoal que eu sou uma pessoa cética por base. Mas como assim? Você fala de ufologia, sai do corpo, é clarividente, é cético. Sim. O que é um cético para mim? Cético é aquele cara que suspende o ajuizamento. É aquele que tenta não acreditar, que tenta ter experiências e manter as crenças leves, manter as crenças sem muita rigidez, porque está tudo em fluxo no mundo. Eu abraço uma coisa aqui e falo, não, isso aqui é a verdade. Daqui a pouco, isso não funciona mais. Como é que era a verdade? Então não tem a verdade. Você tem uma verdade parcial e temporária. Né? Os conceitos que nós temos como base na ciência, eles também não, eles vivem mudando. Se você assumir alguma coisa como tal coisa é absoluta, isso é inegável. No momento que você faz isso, você mata todas as possibilidades diferentes daquela que você assumiu como absoluto, como inegável, como certo. Então, se alguém fala, eu acredito, não, para mim existe, para mim eu acredito completamente, existe disco voador, OVNI, é um extremo da escala. Você fala, não, isso para mim não existe, de jeito nenhum, é outro extremo da escala. O máximo que eu posso dizer é que eu tenho confiança suficiente nos meus sentidos para as experiências que eu tive me convencerem de que algo aconteceu. Se como eu me lembro é exatamente o que aconteceu, eu não sei. Se o que eu consegui decodificar do que eu senti foi preciso ou não, eu não sei se algum dia eu vou saber. Mas eu tenho confiança suficiente para ter uma crença dinâmica de que, pô, isso é viável? É viável. É possível. Eu posso estar experimentando isso. É provável para mim que eu esteja. Mas eu posso me descobrir iludido. Eu posso daqui a pouco acordar numa privadinha vermelha, um monte de fio pulando de mim, e aí vem o pessoal na boca do Nabucodonosor me resgatar, que eu estava na matriz sonhando que existia OVNI. Né? Posso simplesmente, daqui a pouco, me descobrir parte de uma coisa maior. E que, pô, nunca tive um corpo. Olha, não existe eu. Existem aspectos de uma coisa só. Ou então posso descobrir que simplesmente não existe nem espiritualidade fora do querer. Não existe energia espiritual. É tudo interação psíquica, interação de campos de força. E a consciência tem sua origem no cérebro mesmo e tem um efeito de memória coletiva por radiação cruzada entre sistemas biológicos. É possível que não exista espiritualidade fora da matéria, apenas como decorrência da matéria, decorrência da biologia. É possível. Não é a minha crença top, mas está no quadro de possibilidades. Dadas as minhas experiências, eu tenho preferência por um modelo de acreditar que existem espíritos, por um modelo de acreditar que existe um plano espiritual, mas o meu conceito de plano espiritual já mudou tanto nos últimos 30 anos, mas tanto, que eu não consigo descrever que eu tenho as mesmas crenças. E isso, na minha opinião, é ser um cético saudável. Porque eu duvido da minha crença atual. Se eu não duvidar dela, ela virou certeza. Se ela virar certeza, eu parei no tempo. Eu não estou pronto para o novo, para o diferente. E se a próxima experiência me mostrar uma coisa que eu nunca concebi, como que eu vou estar pronto para ela? Isso é a proposta do ceticismo que eu faço aqui repetidamente. Isso volta à tona. Eu tenho minhas crenças? Tenho. Acreditar que o ceticismo é saudável é uma crença. É uma opção. Eu escolhi essa crença. Por uma série de outras crenças em fundamentos que também não são certos. Esses fundamentos, eles têm uma aparência de funcionalidade. Eu tento basear as minhas escolhas em observações práticas, mas nada garante que os meus sentidos não estejam me enganando ou que os meus preceitos de considerar que as coisas funcionaram ou não também sejam enganosos. Então eu tenho que manter flexível. Eu preciso, para o meu bem-estar intelectual, espiritual, vamos dizer assim, me manter flexível, sem radicalismos. Então, isso é interessante, porque falar de espiritualidade, fala, pô, mas como assim? Você consegue duvidar que existe espírito e você sai do corpo? Eu tenho uma experiência que eu identifico como uma experiência fora do corpo. Mas como saber se isso não é uma interpretação? Quando você olha para a tela do seu computador, você não olha zeros e uns. Você vê desenhos, cores, letras, números. Mas não é isso que tem lá. Aquilo é a matriz de apresentação que você reconhece. Você não vê pedaços de matéria excitado, você não vê informação que está na memória do computador. Você vê camadas de tradução e interpretação. E isso, se eu for aplicar para o meu corpo, por exemplo, eu estou vendo vocês. Mas o que é que vocês são para mim? Agora, aqui. Eu estou vendo sinais que o meu corpo está convertendo em uma imagem em que eu interpreto perturbações da imagem como pessoas que eu reconheço como sendo semelhantes a mim. E até esses sinais são oriundos dentro do meu próprio corpo. O que vem de fora do corpo são coisas que eu acredito ser fótons, partículas onda de luz, que saem de fontes ao redor, batem em vocês, causam uma perturbação no ambiente, e que eu acredito que com uma complexidade técnica absurda, mas com uma simplicidade orgânica, eu consigo decodificar isso graças a milhões de anos de evolução. Entender isso como imagem. Entender perturbações sonoras e decodificar a linguagem. Agora, o que é a matriz do filme? É você interceptar esses sinais, substituir por computação gráfica, substituir por sinais gerados por computador, por computação de áudio, sinais gerados por computador. Agora, isso é o conceito que a gente gera. Não é? Nós pensamos assim. Agora, e se só que tudo for uma espécie de ambiente virtual, mas sem um ambiente físico como contraparte, só um ambiente virtual em si mesmo, o universo inteiro em formação, é uma das teorias que estão correndo por aí, e que são as aglomerações de informação que têm as manifestações que nós entendemos como consciências. Se você lê a teoria direitinho, ela tem um grau de viabilidade, mas quebra tudo aquilo que a gente espera da natureza. E mesmo assim tudo funciona. Como que eu tenho... Como é que eu vou ter depois disso coragem para fechar minha preferência em alguma coisa e dizer que aquilo é certo? É essa a semente da dúvida que eu gosto de colocar. A gente não sabe o que é a realidade. A gente sente e julga que sabe o que sente. Mas as perguntas mais simples a gente quebra. Não é? pergunta muito legal, já usada de várias maneiras, é você se voltar para si mesmo, perguntar quem é você. Em essência, profundamente, quem é você? Se você não pensar, você vai dar o seu próprio nome. Não, seu nome não é você. Seu nome é um rótulo que alguém te deu, geralmente teus pais. É uma designação. Se tirar o nome que te deram, não é seu, né? É, não é uma coisa, não representa. Ele pode ser seu porque te deram, mas ele não é você. O que é que é? O que é você? Quem é você? Você se pergunta, quem sou eu? Tirando esse primeiro rótulo, você vai falar? Você vai falar sobre você? Você vai falar sua filiação? Seu sobrenome? Pai e mãe? Vai falar o quê? Sua escolaridade? Sua profissão? Seu gênero? Você vai falar sua sequência genética? Você vai apresentar um modelo neurológico de como é o seu sistema nervoso? Se você se pergunta quem é você, você trava na pergunta. Você vai ficar sentindo alguma coisa. Essa alguma coisa que você sente, que eu acho que pode ser algo que se aproxima de existir, não vai ter nome, não vai ter rótulo, não vai ter nada. Essa condição de sentir é uma condição, uma espécie de sentir que ao mesmo tempo é burro e brilhante. É uma coisa que preenche e esvazia ao mesmo tempo. É um paradoxo sentir essa condição se você se pergunta suficientemente. E o que é mais interessante é que você não sente lógica, razão, você não sente justificativa. Essas coisas você pensa. Isso que você está sentindo não é racional, não é justificável. A posteriori, você pode tentar dizer que, ah, não, isso eu saturei meu sistema nervoso, estou tendo um influxo excessivo de algum tipo de neuroquímico. Mas, em geral, quando você vai fazer testes, exames, não dá certo. Muitas vezes esse momento de sentir, ele fica enorme. As pessoas que vão fazer experimentos com cientistas tentando entrar nesse estado, se perguntando, atingem uma condição que não faz sentido para uma pessoa que está lúcida. Atingem um estado, na verdade, incompatível muitas vezes com a vida. Porque às vezes parece que o cérebro da pessoa para. O sistema nervoso fica só nas funções básicas de manutenção vital. Algo que não acontece nem durante o sono. Algo que acontece, por exemplo, durante o coma. Às vezes a pessoa está de olhos abertos. Não está em coma. Isso foi feito em laboratório. E isso é um dos efeitos interessantes. Como que o sistema nervoso chega nesse ponto? Isso coloca em dúvida. Mas será que então a consciência tem uma chance de vir do sistema nervoso? Tem. Ela só mudou de probabilidade agora. Mas eu não posso descartar. Porque eu não sei se eu estou medindo tudo o que está acontecendo. Eu não sei se eu estou medindo o que eu preciso medir. E se o que a gente mede no sistema nervoso for o ruído? Se corrente elétrica não for o principal? For só o subterfúgio? E se corrente elétrica está para o sistema nervoso, assim como a radiação térmica está para a reação nuclear, que não é tudo, é uma parte da energia, é uma parte. O movimento mesmo, mais importante, a gente não aproveita. Só a conversão de movimento em um formato de energia que a gente aproveita. Se tiver algo mais, a gente não sabe. E se a gente, daqui a alguns milênios, descobrir que nós somos seres baseados em neutrinos? Algo que a gente não consegue nem medir direito. São só curiosidades. A gente não sabe. E isso é para pensar, para quebrar um pouco as certezas. Ah, mas a gente tem a medicina, a gente tem física, química, a gente faz experimentos, a gente consegue mostrar tanta coisa. Mas nem tudo. Quando a gente olha para justificativas da ciência, elas fazem sentido, porque elas estão na nossa linguagem. E elas usam a lógica que nós somos treinados para entender e para usar. Isso não significa que seja só aquilo. Significa que dentro do nosso código aquilo funciona. Faz sentido isso para vocês? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque às vezes eu começo a falar e tem alguns preceitos que estão ocorrendo a mim que, para explicar longamente, vocês dormiriam. Então eu tento sintetizar, eu sintetizo demais. Mas esse processo de olhar para o mundo com menos certezas dá também uma perspectiva diferente de como olhar para a própria vida, olhar para os casos que a gente considera que são anômalos. E para o conceito de anômalo. Pô, ver disco voador é uma anomalia. Por quê? Porque você não vê toda hora, você não considera normal. Então é uma coisa fora da norma. É fora do normal. Mas é fora do normal para quem? É fora do normal para quem não vê toda hora. E se alguém mora num lugar onde a pessoa vê disco voador 5 vezes por semana? Tem. Tem regiões no mundo em que as pessoas vêm corriqueiramente e nem ligam muito. Né? E aí? Para essa pessoa não é anômalo. Eles falam, eu quero mudar para lá. Pesquisem hotspots, ponto de alta atividade ufológica, né? Porque vocês vão encontrar alguns lugares que tem muita atividade. Tem algumas regiões que tem atividade muito, muito intensa. E aí? Né? E por que? Ah, mas se é assim, por que é que ninguém vai lá e filma, e fotografa, e mostra que existe? Porque já filmaram, já fotografaram, e quando mostram são ridicularizados. Oi? Não, nos polos eu não sei, tem tão pouca gente lá, né? No Polo Norte e Polo Sul. Então, eu não sei, porque a gente não tem registro. Tem registros em regiões específicas. Desde que a gente tem base no Polo Sul, a gente lê muitas anomalias. Mas a mentalidade científica, em um lugar que você tem poucas horas por ano que você consegue sair do laboratório e olhar para o céu sem virar um picolé, né? Então você não pode ficar o tempo todo olhando para o céu, né? Faz com que você tenha leitura por instrumentos, e a maior parte é lida como variação eletromagnética e erro de leitura. Tudo bem que tem casos que são ridículos. Você pegar os logs, tem a base norte-americana de McMurdo, fica a poucos quilômetros do Polo Sul mesmo per se, algumas dezenas, porque eu acho que algumas, sim, é perto, mas é inacessível chegar bem no polo ali mesmo, de onde eles estão. Eu acho que é o lugar que tem mais perto do Polo Sul, que é constantemente habitado por humanos, e os caras estão sempre lendo o ambiente em volta. Eu estava lendo os relatórios que ficaram públicos durante o governo Obama, liberaram um monte de documento, né? E os relatórios de McMurdo são interessantíssimos, porque você tem leituras anômalas que são considerados simplesmente, não, isso foi anomalia atmosférica, que tem a mesma quantidade de energia, tem trajetória, repete movimento, que é considerado componente de aurora australis, né? Que é aquele fenômeno de aurora eletromagnética, só que eles falam que tem a é o equivalente a relâmpago circular, né? Esférico, é equivalente, só que em aurora, né? Eles falam em inglês a aurora ball, né? Eles falam que forma. Você tem uma parte, funciona uma ondulação, ela desce e sobe de novo. Só que não existe isso fora dos instrumentos. Ninguém nunca viu com os olhos. E aí os caras têm os registros de que aparece a baixa do canal eletromagnética, você vê uma perturbação eletromagnética que parece uma esfera, ela desce, para uma altura do chão, aí voa horizontal, faz um ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus, um outro ângulo de 90 graus para cima, viaja mais um pouquinho e volta. E isso é visto só como uma anomalia. Aos meus olhos, linhas retas, ângulos de 90 graus, parada é voo inteligente, né? Para mim isso é voo inteligente. Como os caras não estão procurando OVNI, eles estão estudando fenômenos atmosféricos, para eles é só uma anomalia eletromagnética de fenômeno atmosférico. Deu para entender? A hora que você vai ler os dados, peraí, essas coordenadas estão se repetindo aqui e está mudando uma e outra. Tá, então você está linha reta para baixo. Aí uma linha reta junto do horizonte. Aí você tem dois ângulos mudando e altitude fixo. Peraí, esse negócio aqui é voo controlado. Parece um voo de helicóptero ou de drone. Só que eles estavam lendo um campo eletromagnético que é suficiente para derrubar um avião. Então pode ser que lá tenha muito disco voador aparecendo, só que nós não temos o registro desses indícios para virar evidência. Por quê? Porque está sendo registrado como fenômeno natural, anômalo.
Essas mesmas leituras que você estava falando, colocaram até que no nazismo tinha muitas coisas terrestres, né? Até tinha até disco voador já, feito pelos nazistas.
É, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante o curso, mas tentar colocar um pouquinho de limite na imaginação. Eles tinham supostamente, tem uma proposta de alguns caras muito louca, de que os nazistas pegaram uma nave caída e nos experimentos descobriram que causou a perturbação no espaço-tempo e construíram uma espécie de máquina do tempo a partir daquela tecnologia, né? A Dirk Clock, o sino, né? Então, inclusive em 76 tem um avistamento de OVNI nos Estados Unidos, numa região lá que o que foi visto e capturado pelos militares é a descrição perfeita de um experimento que os nazistas fizeram em 42. Então tem gente que fala que aquele sino que caiu nos Estados Unidos em 76 decolou em 42, viajou no. Eles queriam viajar no espaço para fazer um ataque nos Estados Unidos. Estavam fazendo um voo teste para ver se eles conseguiriam ir para os Estados Unidos e voltar por um salto fora do espaço convencional, mas que eles viajaram no tempo e viajaram para o futuro. Que foram parar na década de 70, né? Meados, né? 76. Já pensou? O cara sai sobre a bandeira do Reich e chega com o John Travolta. Né? Que coisa louca. E com a Alemanha. E a Alemanha perdeu. Quer dizer, esses caras sobreviveram ainda, pensou? A crise dos caras lá dentro. Mas brincadeiras à parte, né? Quando você para pensar nas possibilidades, não é impossível. Agora, a gente tem que parar um pouquinho a imaginação para não colocar componente demais nos dados. Ter uma visão livre é diferente de fazer adições criativas. Tá? Então, o que foi visto? O que foi registrado? Quais são as possibilidades dentro do que a gente registrou? O que a gente consegue imaginar? Mas aí começar a colocar componentes demais, a gente começa a superinterpretar o que a gente tem de informação. E isso é que é um limite difícil. Porque para se manter cético, você não pode superinterpretar, você tem que parar antes. Mas para se manter cético, você não pode negar as possibilidades. Então é um equilíbrio delicado, dá trabalho. Dá trabalho. Tá? Ser cético não é acreditar em tudo, é duvidar de tudo. Duvidar de tudo sem descartar as coisas. E não descartar, mas você acha graus de plausibilidade a partir da experiência. Então, em certa medida, eu sou um cético pragmático. E a minha experiência levou a hábitos de ação, a um pragma, a um sistema de observação e ação, em que espiritualidade parece muito viável, em que experiências ufológicas parecem muito viáveis. Mas eu não posso garantir nada para vocês, que eu posso passar informação. Inclusive a imersão, que é esse curso que a gente oferece agora, ela não é um curso cheio de informações garantidas, é um curso com muita especulação também. Então, para quem está interessado, vou começar pelo nome. Então, o nome, basicamente, é uma imersão, que é um curso de 3 dias, né? Imersão em herança extraterrestre. O nome já tem um pressuposto. O pressuposto de que, como espécie, como humanos, né, nós somos herdeiros de alguma coisa extraterrestre. E essa herança, esse procedimento, vamos dizer, que pode ter acontecido no passado, ou vários, por exemplo, pode ter acontecido no passado, ou ocorrências, ou incidentes, eles estão longe demais para nós termos fatos. Nós podemos encontrar suposições, indícios, sinais. Então, cabe a nós pensar como lidar com isso, né? Escolher o caminho que esses indícios vão percorrer na construção de conhecimento para a gente. No curso, eu tento oferecer informação de base de pesquisa científica. Então, o que a arqueologia traz para a gente? O que é que os registros pré-históricos têm de possibilidades para a gente? A gente começou a registrar história faz pouco tempo, né? Nós temos aí 6 mil anos de história escrita. Antes de começar a escrever, nós tínhamos só linguagem oral e as memórias de tradições. Antes de começar a escrever e colocar data nas coisas, inclusive, a gente não consegue separar muito bem datas. E expressões que aparecem na linguagem popular se mantiveram em cantigas, em contos, que viraram lendas, que viraram mitos. Então, é muito difícil você saber quando alguma coisa aconteceu, quando a expressão é no tempo dos nossos bisavós. Se você ensinar isso para o seu filho, ele vai falar no tempo dos nossos bisavós, ele vai ensinar isso para o filho dele também. Daqui a pouco, os seus bisnetos vão estar falando de você, e não foi você que viveu aquilo. Faz sentido? Então tem problemas de marcação de tempo que são severos. Talvez por isso que em algum momento, algum suposto Deus tenha ensinado os nossos antepassados a marcar o tempo, seja com engrenagem, seja com calendário estelar. Nesse curso, nessa imersão de 3 dias, nós vamos falar sobre as possibilidades de um passado em que a origem da humanidade, na verdade a origem da vida no planeta, pode ter sofrido interferência de contatos, de incidentes com material genético e com inteligências extraterrestres. Tem coisas que são resultado de experiências paranormais, tem coisas que são pesquisa científica. E eu vou tentar deixar bem distinto quando é uma coisa e quando é outra, enquanto eu falo, para você poder escolher o grau de confiança que você acha que aquela informação tem. Então eu vou falar sobre mitologia, vou falar sobre história, vou falar bastante sobre pré-história, e nós vamos conversar sobre civilizações antigas, sobre possíveis interferências de civilizações extraterrestres que levaram os nomes de deuses, anjos, demônios e outros adjetivos que foram atribuídos a figuras fantásticas da mitologia e que aparecem muitas vezes já no período histórico, depois da invenção da escrita por parte da humanidade. É muita informação, tem muitos documentários, então eu tenho um monte de excertos de documentários que eu mostro. A gente tem o hábito de, na hora do almoço dos cursos, eu tenho deixado vídeos, documentários, alguma apresentação que tenha a ver com o assunto. Então eu vou tentar, pelo menos, separar alguns documentários que sejam inteiros, válidos, interessantes e que provoquem na gente estímulos de aproveitar melhor os períodos de aula ou de oficina, no nosso caso aqui. Para quem gosta do assunto ufologia, a minha opinião é uma experiência bacana, uma experiência que vale a pena ter. Para quem está procurando respostas definitivas do segredo do universo, vai ler o Guia da Mochila das Galáxias, vai procurar outra coisa, né? Porque não vou oferecer respostas definitivas. Não é essa a proposta. Minha proposta é provocar reflexão a partir de possibilidades. Eu gosto muito de ciência, sou formado em filosofia, gosto muito de lógica. Então, eu vou falar aquilo que para mim faz sentido. E é aberto, é uma oficina, tem horas que nós vamos conversar, nós vamos trocar informação. Então não é um despejar de informação, é troca de informação. Mais do que informação, é troca de ideias. Eu vou oferecer algumas informações, propor reflexões, nós vamos trocar ideias. Eu espero que no final dos 3 dias vocês saiam com a mente mais plástica do que entraram. Que a informação seja interessante, mas que o contato humano entre nós tenha sido a melhor parte. E a aprendizagem sobre as possibilidades do passado tenha sido um recheio interessante para essa justificativa para a descoberta do humano em nós mesmos. Procurando, a partir do ET, nossa humanidade. Essa é uma proposta. E para quem gosta do assunto, a partir desses cursos, nós formamos grupos de diálogo. Nós já temos vários grupos de diálogo em andamento no CEFLE de edições anteriores dessa oficina. O que é um grupo de diálogo? Um grupo de pessoas que gosta desse assunto, que está disposto a estabelecer uma maneira de conviver interessante com os outros. Um grupo de diálogo é um grupo que tenta encontrar um equilíbrio na troca entre humanos. Não são grupos de discussão. Diálogo requer que se ouça de verdade. E uma das propostas desses grupos é tentar aprender em conjunto, ouvirmos uns aos outros. Eu participo de um grupo desses há 1 década, participei de um outro grupo que durou alguns anos, uns 20 e tantos anos atrás. Infelizmente, por uma questão de logística, o grupo que eu participava acabou se desfazendo e eu consegui entrar num grupo novo faz um pouco mais de 10 anos. E a gente propõe isso para pessoas que gostem do assunto. A motivação do assunto originalmente é falar de ufologia, falar de civilizações extraterrestres, mas o grupo vai se descobrir na hora que se forma. Para quem gosta da ideia de falar de ufologia, de pesquisar esse assunto, e tentar estabelecer um diálogo sem hierarquia, em que as pessoas olhem umas para as outras, sentindo-se equivalentes, sentindo que elas valem tanto uns quanto outros, e não tem ninguém que é melhor que ninguém no grupo, para quem gosta desse tipo de ideia, essa é uma das propostas do curso, formar esses grupos. Não é obrigatório, entra quem quer. Em geral, tem sido formado sempre grupos desse tipo. Tá? Para quem está afim de fazer, hoje a inscrição está sendo feita na Joyce. Joyce está pegando as inscrições, matrículas. Curso dia 21, 22 e 23 agora de abril. Ou seja, pula esse fim de semana do primeiro feriado agora, dia 14 e 16. É no outro feriado. Tá? Como é feriado, em geral as pessoas estão livres e conseguem fazer. Das 10 da manhã às 6 da tarde. No domingo a gente deve conseguir sair antes das 6. Então sai um pouco mais cedo, vocês dão uma descansada melhor em casa. Durante o curso, para quem for fazer, eu peço para que traga lanche de casa para não ter que sair para comer na rua. É uma imersão. Tá? E no lanche, não incluir carnes. Eu sugiro que não inclua não só carne vermelha, mas também não tenha carne branca. Então, se passar uns 3 dias à base de queijo, pão, salada, coisa com ovo, tudo, não sou radical de falar, não é vegano, não é questão de ser vegano, nem é forçosamente vegetariano. Tem gente que não se dá bem, quer comer peixe, quer comer frango, tá, mas você é que escolhe. Carne vermelha, peço para que vocês não comam, porque em geral perturba suficientemente seu sistema orgânico para você ficar com uma alteração de humor que os outros conseguem sentir, tá? Fisiologicamente, a gente já tem a noção de que carne vermelha aumenta a sua reatividade emocional. Então, a gente tenta diminuir um pouquinho disso, pelo menos durante o curso. Tá? Tudo bem? Antes da gente ir embora, a gente vai fazer um relaxamento. Isso é um relaxamento dirigido. E nada demais. Então, eu vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Olha o celular de vocês aí. Por favor, coloque em modo avião, tira o som, desliga o alarme e a Siri. Às vezes eu começo a falar e aí algum telefone responde durante o exercício. Não ouvi direito. Você poderia repetir? Né? Quer dizer que às vezes o telefone está prestando mais atenção do que você. Mas durante o exercício não é legal. Tá? Então, por favor. Embora que agora, hoje em dia, botar em modo avião não significa muito. Eu te mostrei para minha esposa. Botei meu telefone em modo avião. Daqui a pouco chegou um aviso da Claro no meu telefone. Com ele em modo avião, ele não estava mais em modo avião. Né? Quer dizer que quando eles resolvem mandar aquele mega spam, eles ligam os telefones da gente. Eu não sabia que isso estava acontecendo por aqui, mas já está.
Não sei se você viu o intervalo do Super Bowl esse ano. A Amazon teve um comercial e eles têm lá um objeto físico mesmo, né? Que ajuda, né? Responde e tal. Nesse comercial falam alguma coisa, a gente disparou compras, né? Pra comprar o negócio do comercial, assim, sem a pessoa pedir, não sei se eu faço esse evento aí. Você deu um Super Bowl esse ano. Durante a TV dele, lá, anunciou lá o programa da Amazon, como se lavar, alguma coisa assim. As pessoas que tinham isso em casa, eles disparando compras na Amazon, porque não era mesmo, claro, não era como ser isso, mas não sei se você viu isso aí. Claro que eles cancelaram tudo, depois eles viram.
Tá, aí, claro, né? Mas aconteceu isso aí. Eu sei qual que é, o assistente da Amazon, que é o equivalente da Siri que a Amazon fez para você pôr em casa, ele fazer a sua secretária, um mordomo digital ali, mas ele faz compra para você, então... Se você fala o nome do negocinho, compre tal coisa, ele compra para você. Porque nos Estados Unidos a Amazon entrega leite, pão, entrega tudo na sua casa, né? Mas agora então todo mundo comprou.
É um comercial lá durante o Super Bowl.
Fantástico isso, cara. Nossa, que fantástico. And the wonders never cease. Gente, descruzem braços e pernas. Inverte pra gente as luzes, Joyce. Obrigado. Pode apagar. Fecha os olhos. Sugiro que você, no primeiro momento, só relaxe. Relaxa o corpo, Mantenha a mente tranquila. Deixa o corpo relaxar. Quando você fica um pouco quieto, você começa a sentir o corpo. Esse é um momento bom para você se alongar, espreguiçar, estalar os ossos, fazer as pazes com a cadeira. Relaxa, acha uma posição que você fique equilibrado na cadeira, que você consiga relaxar, se manter sentado de maneira equilibrada. Sinta o corpo relaxando, preste atenção na sua respiração. Sinta o ar fluindo por você. O ar não apenas participa do funcionamento do corpo, mas ele também traz memória da vida em si. Da vida das plantas, da vida do planeta, do potencial de vida do ecossistema e da força vital compartilhada pelo Sol conosco. Sente o ar, sente o caminho do ar cheio de vida, entrando pelo seu nariz, passando por dentro da cabeça, do pescoço, inflando os seus pulmões, depois fazendo o caminho de volta. Atenção, sente a cada ciclo mais vivo, a cada fôlego mais energia vital fluindo. Essa energia vai se expandindo para além do caminho do ar, para além das vias aéreas. A energia permeia a matéria. Para cada pessoa, a energia tem uma sensação diferente. Se para um é vibração, para o outro é luz. Se para um é quente, para o outro é frio. Para cada pessoa é de um jeito. Você pode ter uma sensação que nem tem nome. Presta atenção na sensação. Deixa ela ficar mais forte a cada fôlego. Não importa qual seja a sensação. Preste atenção. E deixa ela ficar mais forte a cada fôlego, a cada instante. Essa energia vai se expandindo. Sente força vital. Vitalidade se expandindo pelo seu tronco, na direção dos ombros, dos braços, da cabeça, mas também na direção do ventre, quadril, pernas. Sente a energia, sente o fluxo. Tranquilidade. Mas com foco, com atenção. Sinta. A mente clara, corpo leve, a energia vital fluindo por você. A energia não fica contida no corpo. Ela se espalha por você. E você vai além do corpo. Além de permear o corpo, você se expande. Aquilo que é chamado de aura é parte de você. Não é uma radiação. Parte espiritual que não está contida permeando o corpo. Em geral, ela se estende um braço em todas as direções. Tente sentir o entorno do corpo. Tente sentir-se como um todo, tocando e sendo tocado por quem está em volta. Aura com aura, energia com energia. Com tranquilidade, respeito. Sentindo-se vivo. Sem questionar. Quem está perto de você, o motivo de estar aí. Compartilhe energia, o respeito. A sensação de gostar, de se sentir bem, de gostar da vida. Se expande, se espalha por você, se espalha pela aura e toca quem está em volta. Com respeito, com bem-querer, que a gente chama de carinho. A energia que te toca, se vem com esse carinho, com esse bem-querer, permeia você também. Deixa ela se misturar com a sua energia e te fortalecer. E voltar a fluir. Criando um ciclo crescente de vida. Com respeito. querer bem. Sente. Sente energia se espalhando entre as pessoas ao seu redor. Não importa quem tem ou quem não tem corpo. Não importa por que é que está aí. Sem discriminar, compartilhe. Deixa o ambiente ficar mais vivo. Energia fluir por você com tranquilidade, com muita vitalidade. Energia permeia todo o ambiente, que fica vivo. Como estar mergulhado no oceano de vida. Sente o ondular da vida, o fluir. Sente energia ondulando por você, passando por todos, circulando pelo ambiente, ficando mais forte a cada fôlego. Sente energia fluir. O ambiente vai ficando muito maior do que a sala. Essa energia se conecta com a energia do planeta, também com a energia vindo de outras estrelas. Sente tranquilamente. Ambiente cheio de vida. Atinge um ponto máximo. Quem está no ambiente procurando alguma coisa, procurando um caminho, uma passagem, vai encontrar a sua ligação, a sua conexão. planos espirituais vão se desconectando. Cada um que foi encontrando o seu ambiente. Se deixa levar. Ficamos nós, no corpo, e aqueles que trabalham conosco no ambiente. Sente a energia fluindo no ambiente para você. Força vital. Se o ambiente inteiro estivesse respirando junto com você, a cada fôlego, a energia do ambiente vem na sua direção, permeia a sua aura, flui para o seu corpo. A energia da aura vai voltando cada vez mais para o corpo, renovando, restaurando. Você se sente renascer, se recompor tranquilamente. O ambiente em paz, seu corpo em harmonia, suas emoções tranquilas. Essa energia te recompõe, te restaura. Cada fôlego você vai sentindo o corpo mais vivo e presente. Energia espiritual fluindo intensamente por dentro de você. Uma mente lúcida, as emoções tranquilas, você se sente em equilíbrio. Sinta-se em paz com você. Respire profundamente. Solta um suspiro gostoso. Se alonga. Finaliza. Prestando atenção em você, vai voltando a abrir os olhos, voltando atenção para o ambiente também. Então, pessoal, vou pedir para acender. Vê se a luz do fundo aí acende, Joyce. Acendeu a outra. Sim, a do meio também. A do meio é que nunca falha. Essa daqui, que de vez em quando ela bagunça. Beleza, gente? A gente não ligou o ar, porque o pessoal meio que reclamou que às vezes fica frio, faz barulho, e realmente ele é barulhento. Hoje, durante a apresentação da palestra, não estava tão quente. Agora, durante o exercício, ficou quente demais aqui. E aí, ligar durante o exercício, achei que ia ser muita sacanagem, né? E quando liga esse negócio, ele parece que deu partida num caminhão, né? Falei, nossa, não. Aí eu falei, não, o jeito vai ser deixar o pessoal suar um pouquinho, né? Como dizem os franceses, né? Bom suar. Ui! Eu falei já olhando pro Fukuda, porque eu sei que ele é o que mais sofre quando eu falo essas besteiras. É um prazer quando ele vem, que meu lado sarcástico se satisfaz vendo o desespero no olhar dele.
Jesus tá vendo.
Ui, ui, agora você fez comigo, né? Fala. Então, ele é o. Você conhece estranho atrator? Na física? Ele é só atrator estranho. Só isso. Depois pesquisem em física, é um conceito interessante. Né? Durante o exercício eu tentei manter bem simples, porque tinha muita energia fluindo no ambiente. Né? Tem dia, semana passada, a energia estava agitada, mas a maior parte das presenças espirituais que estavam no ambiente chegaram junto com quem veio para cá. Então, era um público cativo na hora do exercício, já estavam assistindo palestra. Tem dia que a gente começa o trabalho espiritual e chegam espíritos de fora para receber atenção. Hoje foi um desses dias. Depois que a gente estava fazendo a primeira parte do relaxamento, chegou uma leva de espíritos. Alguém parou o busão da CVC espiritual ali, parecia um bando de turistas chegando. Vocês já viram turista chegando em loja? Ou em lojinha? Ou então aqueles ônibus quando param em estrada e vai todo mundo para a loja de conveniência tentando, né? Aquelas. Parecia isso. Ficou confuso durante uns 4 minutos, bem no meio do exercício, que eu não sei se perderam o horário, se outro fuso, se foi algum acidente. E o pessoal estava muito ruidoso e muito ansioso. Né? Não estavam transmitindo nenhum pensamento em português. Então, não era coisa próxima. Era um grupo que parece que veio do mesmo lugar. Então, se vocês sentiram presença durante o trabalho, de repente parece que ficou pesado, ficou difícil, em um momento, depois passou, foi a hora que a galera chegou. Né? Atenção especial ao pessoal da porta aí, né? Que ficaram brincando de o corredor do chuveiro aí. Né? O pessoal que está no fundão pegou um pouco mais forte. Então, é normal, faz parte, de vez em quando acontece. Por quê? Não tem como fazer um trabalho desse e não envolver outro tipo de energia. Se existe algo espiritual e isso foram presenças espirituais, a gente fez alguma espécie de assistência, alguma espécie de atendimento. Se isso é resultado da nossa psique, nós estamos precisando realmente nos rever, porque que zorra foi essa? Tá? É sempre bom pensar amplamente. Então, eu sempre olho para como é que eu fiquei, o que, que eu fiz. Tal. Mas, de qualquer maneira, parece que ficou uma energia bacana depois de novo. Embora tenha ficado muito mais quente, né? Depois que eles chegaram aí. Né? Foram 25 minutos, que eu marquei mais ou menos de tempo do exercício, semana passada também. O de hoje deu a sensação de que ele teve muito mais atividade. Então, oi? Então parece que, como a gente fez mais coisa, ao mesmo tempo, parece que eu fiz mais coisa, então é mais longo. Não, mas parece que foi muito rápido, porque de repente acabou. Geralmente isso acontece quando você tem variação de nível de lucidez, e hoje teve variação de nível de lucidez entre vocês. Em algum momento ficou mais difícil. Então faz parte, Porque quando chega esse pessoal assim, também chega um pessoal que dá assistência diferente. Porque quando aparece mão de obra, aparece serviço, aparece mão de obra, né? Então, o pessoal que trabalha mais com atendimento, resgate, chegou junto aí. Né? Então, eu queria só falar isso sobre o exercício, que foi esse momento que tivemos um atendimento espiritual. E se você vai fazer um trabalho desse em casa, por sua conta, você estando sozinho, a possibilidade de trazerem alguém para você é quase nula, a não ser que você peça, né? Mas é muito difícil. Geralmente isso é diferente quando você faz sozinho. Você já só cuida de você e do que já estava ali. Mas se você fizer em duas pessoas juntas, você já abre a possibilidade de trazerem alguém, porque duas pessoas já forma grupo. E a divergência entre duas auras é suficiente para criar o que a gente chama de espaço espiritual. Esse espaço espiritual já tem uma característica diferente. Você não precisa. Dois fazem trabalho junto, não precisa de convite para trazer paciente. Se alguém te conhece, pode trazer alguma entidade para ser atendida, se achar que dá conta ali no seu trabalho. Tá? Só para vocês terem noção de como funciona. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas se eu fizer em casa, não vai trazer espírito assim? Não vai chegar uma van lá em casa, de repente, né? Geralmente não. Se você fizer em dois ou três, pode acontecer dependendo da sua capacidade e abertura. Tem que ver que geralmente esse tipo de interferência não é uma coisa gratuita. Quando alguém vai contra você, que não vai com a sua cara, vai contra você independentemente se você está fazendo alguma coisa ou não. Se você está fazendo alguma coisa, você tem uma chance pelo menos de, pela própria atividade, criar uma proteção natural para você. Então, na verdade, quando você faz uma atividade espiritual regular, você diminui a possibilidade de ser pego desprevenido por alguém que não vá com a sua cara espiritualmente, né? Agora, quando é alguém para ser tratado, não chega sozinho, geralmente é trazido por alguém. Ou já está na sua aura, já é encosto, ou é trazido por alguém para ser tratado. E quem vai trazer para tratar? Gente, não vão levar gente no veterinário, né? Não vão levar três pacientes precisando de cirurgia para o posto de saúde. Não faz sentido. Então vão levar para perto de você algo que dê conta, que faça parte do seu, que o seu jeito de trabalhar dê conta. Você pode até ter que se esforçar um pouco mais quando sente uma presença extra, mas nada fora do normal, nada fora do seu ritmo, da sua rotina estabelecida. Então não precisa se preocupar com isso. Em geral, se você começar a fazer uma prática espiritual em casa regularmente, você só tem a ganhar. E alguns de vocês deveriam estar precisando muito ouvir isso, porque os caras estavam buzinando no meu trabalho, que eu tinha que falar, mas fala para o povo trabalhar, fala para o povo trabalhar. Eu sempre dou uma diquinha que pode fazer em casa, não tem contraindicação, mas não, você tem que falar proativamente, fala que a gente está pedindo. Tá bom. Normalmente eu não faço esses atendimentos a pedidos, mas foi tanta gente me falando a mesma coisa aqui, que eu acho que deve ter algum enlace de preocupação, algum trabalho que faça alguém, algum grupo, algum de vocês façam com alguém, e não estão fazendo atividade em casa. Tá? Mas isso vale para todo mundo, inclusive quem é do CEFLE, dos trabalhos de energia aqui do CEFLE, por favor, deem manutenção em vocês mesmos. Tá? Isso aqui não é lava rápido. Não é para você. Principalmente para quem faz atividade aqui, né? Não vem aqui, vou lá, vou na palestra para tirar as cacas, depois, né? Vou embora. Não, gente. Essa mentalidade não funciona legal. Tá? Tem que aprender a se cuidar. Tá? Beleza? Bom feriado para vocês semana que vem. Amanhã é bom domingo. Bom feriado semana que vem. Curtam muito, aproveitem muito. E se forem fazer depois o Nossa Herança, venham tranquilinhos para fazer dia 21. Lembrem-se que é imersão. Tragam um lanchinho para passar o dia sem ter que ir comer fora. Tá? E venham na boa. Obrigado, gente. Para quem não vem no... Ah, gente, faltou. Informação rápida. Pisei na bola aqui com a agenda. Próxima palestra... Minha, é a minha mesmo, a próxima. E é só feriado, daqui até lá agora. É feriado, curso, feriado. 6 de maio, palestra comigo aqui. Mesma bate-hora, mesmo bate-local. Cursos. O pessoal que fala que eu dou aula de filosofia. A gente tem um curso de filosofia aqui, extenso, que ocorre aos sábados. Eu vou dar um curso intenso, é um curso de um domingo, 21 de maio. É um curso sobre o pensar humano. É um domingo, é uma introdução à filosofia, mas com alguns toques sobre ciência e espiritualidade. Mas é uma introdução à filosofia. Mais sobre a maneira como se estuda filosofia mesmo, sobre na academia, como é que é a filosofia na faculdade. Vou dar pincelada sobre o pensamento humano. O viés principal é a filosofia, mas vai ter toques, pitadas, falando sobre ciência e espiritualidade ao longo da aula. É um curso compacto, é um domingo, ou seja, das 10 da manhã às 6 da tarde, com os intervalos dá umas 6 horas e pouco de aula, 6 horas e meia de aula. Então, é um apanhado geral. Tá? É um apanhado geral. Não substitui um curso de filosofia, mas é uma introdução interessante para apresentar o assunto e para você conhecer a abordagem. Eventualmente, a gente abre curso. Essa turma de filosofia, acho que já é a terceira. E anda alguns anos, a gente chega num ponto em que a gente junta a turma ou para, alguma coisa assim. Em algum momento a gente vai começar outra turma. Você quer saber se você está afim, se você vai querer participar? Aproveita e faz um curso desses agora. Muita gente fala, ah, por que você não fala isso sobre filosofia e tal? Você fala, não, então tem esse curso, eu vou fazer esse curso que é um domingo só. Depois, para quem isso estavam pedindo, e até o Felipe falou que na lista de requerimentos de curso é o mais pop no momento, é que está em, é o curso de Karma, Reencarnação e Transmigração. Tá? No dia 11 de junho. Tá? Também é um curso de um domingo. Tá? No dia 11 de junho, Karma, Reencarnação e Transmigração. Esse curso é que eu vou falar exatamente sobre como é que eu me lembro de quando eu estava desencarnado, como é que era o procedimento de preparar a reencarnação. Eu trabalhei vários períodos entre encarnações no que a gente chama, entre aspas, de serviço de reencarnação. Que, na verdade, é um acompanhamento do processo de reencarnação. Vamos falar sobre como funciona, quais são os mecanismos, como é que é o processo de atração para situações. Vou explicar um modelo de como funciona o karma, o que é dharma. Vamos falar sobre como é que você entra num contexto. Tem alguém ciente disso ou não tem? Como é que é o entendimento da necessidade de experiência? Como é que funciona sobre... mas a gente acumula karma, a gente queima karma, a gente transfere karma, né, financia karma. Como é que a gente faz aí? Né? Tem um plano em 50 vezes? Como é que funciona? Nós vamos falar sobre isso no curso. Tá? Piadinhas à parte, né? Financiamento não tem. Se tivesse, já tinha banco karma. Não tem. Tá? Falar em financiamento, alguém já está tentando tirar lucro. Não tem. Tá? Dá bem. Mas vamos falar sobre isso. E a parte de transmigração agora é importante, porque faz parte do processo de reencarnação. Está tendo muita troca de planeta, então vamos falar um pouquinho também sobre trocas de planeta. Tá? Então, para quem está interessado, é um curso compacto, é um domingo só, muita informação. Né? Aí venham para fazer no dia 11 de junho. Tá? Beleza? Obrigado, gente. Bom domingo, bom feriado. Vejo vocês dia 21 para quem vier.